Falar agora com o superintendente do Sindicato das Empresas Particulares de Ensino do Espírito Santo, o Sinep, o Geraldo Diório Filho. Geraldo, que vai conversar com a gente aqui para repercutir o posicionamento do governo do estado, que ontem liberou as empresas de educação, as faculdades, né? Mais precisamente faculdades, universidades, cursos de pós-graduação que são particulares, a retornarem, né, aí com as atividades presenciais a partir de 14 de setembro. Bom, Geraldo, muito boa tarde, obrigado por atender a Band News FM. Queria começar perguntando do ensino superior, primeiramente, como é que está aí a discussão com relação às faculdades, se todo mundo deve voltar a partir de 14 de setembro, ou ainda estão avaliando essa situação?
Boa tarde, eu vou falar com o Leandro e com o Cacá, não
é? Exato, isso? É o Leandro aqui.
Ok, Leandro, é um prazer falar com vocês.
Prazer
e com
é nosso.
Aí da Band News.
Então, Geraldo, Vamos lá, então.
Obviamente o pronunciamento do governador não é o que nós estávamos esperando, né? Não é o entendimento que nós temos a respeito disso. Todas as escolas da nossa rede estão já no ajuste final para voltar às aulas como nós esperávamos para setembro. O protocolo apresentado pelo Sinep já contempla as exigências do protocolo da Secretaria de Saúde. No caso específico do ensino superior, com a data já estimada de retorno para setembro, obviamente obedecerá o que está proposto há mais de 50 dias para todo o segmento. E é por isso que nós esperávamos que o ensino médio e o ensino técnico estivesse também contemplado, até pela sua semelhança, né, de capacidade de organização das instituições, quanto segurança, quanto obediência de protocolo e tudo mais. Então não faz sentido pensar só na liberação do ensino superior e não pensar no ensino médio nesse primeiro momento. Então, o que ele tem lá são todos os itens de protocolo, retorno gradual de revezamento. Isso é para toda a escola, não só ensino superior, como também ensino básico e educação infantil. O respeito ao distanciamento, a obrigação de uso de máscara, a higiene de mãos mais assiduamente, evitar toques, sem compartilhar objetos, os nossos ambientes com higienização e desinfecção a cada turno, quer dizer, tudo isso aí está pronto. Nós estamos aí prontos para recepcionar nossos alunos com a segurança oferecida pelas medidas de biossegurança adotada em todo mundo. Então, o ensino superior está pronto. Aliás, ele já está recebendo os alunos que estão concluindo, tanto de prática como de laboratório. E nós já esperávamos que, junto, né, com esse primeiro atendimento, o ensino técnico, que também tem essa semelhança com o ensino superior, já pudesse estar trabalhando, já pudesse estar recebendo o aluno. E, na realidade, isso aí não aconteceu.
Pelo que o senhor está falando, vocês estavam preparados para a retomada das aulas a partir do dia 1º de setembro, inclusive. Esse intervalo até o dia 14, teve algum tipo de explicação do governo para vocês, não?
Não. Nós estávamos preparados para receber na segunda quinzena de agosto, né?
Sim.
Que
sim.
É mais ou menos pelo mapa, né? Que o governo publica, por toda a fala, especialista, todos eles, nós esperávamos começar realmente uma recepção de alunos de uma forma especial do ensino, da educação superior e da educação técnica.
Uhum.
E agora, no início do mês, a gente receber todo o resto da escola, né, toda a escola básica. Dentro do que a gente estava propondo. É o retorno gradual, de revezamento, não é aquela escola de março, né, que todo mundo, eu vou receber todos os alunos.
Sim.
Uma preocupação de evitar aglomeração, portanto, você não tem a capacidade total da escola entrando, ela pode ser de 50%, de 30%, na educação infantil ser alguma coisa diferenciada disso. Porque você vai ter um cuidado maior, não pelas crianças, mas por quem toma conta, né, dos adultos é alguém que convive.
Essa situação vivida pelas escolas atualmente traz que tipo de prejuízo para vocês, para o ensinamento, para a pedagogia? Quais são os maiores problemas que vocês enfrentam?
Olha, dentro... eu acho que é a coisa mais qualitativa, né? O que está se perdendo na escola é imensurável. Isso não tem pagamento, não tem recuperação pelo que está se colocando, né? O mundo todo, o máximo que a escola ficou fechada foi 59 dias. Nós já estamos com 150 e tantos dias com a escola fechada e a gente não tem uma situação plausível. Por quê? Que eu tenho todo o resto aberto, né? O shopping, restaurante, barra, brinquedolândia, praia, né? Esses contatos todos que tem. Aí a escola está com um protocolo tão rigoroso de biossegurança que a gente não imagina por que isso está. E realmente, se você analisar a escola, as escolas de educação infantil, elas não têm alunos, né? Com tudo isso que aconteceu, que vocês já noticiaram, a gente fecha. Se passar desse mês de setembro, nós fechamos mais de 60% das escolas de educação infantil. Então, é uma coisa preocupante, né? Isso na parte financeira, quer dizer, na parte instrumental da escola. Agora, você imagina o aluno, o que ele está perdendo, né? Não só a capacidade intelectual, que o cérebro é mais ou menos igual ao músculo, né? Você parou de exercitar, a coisa complica. Okay. A gente vai ter que fazer um esforço hercúleo em 2021 para tentar recuperar alguma coisa disso que aconteceu em 2020. É um esforço enorme que a rede particular está fazendo. Certo. Então a gente não vê o porquê de ainda estarmos com a escola fechada.
Leandro?
Não faz sentido nenhum, não existe nenhum protocolo no mundo que indica isso.
A gente está conversando aqui com o superintendente do Sindicato das Empresas Particulares de Ensino do Espírito Santo, o Sinep, Geraldo Diório Filho. Geraldo, a partir de 14 de setembro, portanto, o governador Renato Casagrande permitiu que faculdades, outras instituições que têm também cursos de pós-graduação, que elas possam funcionar presencialmente, tendo uma espécie de revezamento também com o ensino remoto. As faculdades aqui do Espírito Santo, faculdades particulares, que são muitas, né, em todo o estado, todas elas vão aderir a essa decisão a partir do dia 14, tem algumas que estão com protocolos específicos ou, em boa parte, vai ser da forma como o governo liberou a partir do dia 14?
Sim, mas o protocolo SINEP e o protocolo que a rede particular acompanha, esse protocolo do SINEP é exatamente isso. É esse revezamento e o retorno gradual do aluno com muita responsabilidade. Isso já está posto, quer dizer, a gente vai continuar com ensino híbrido, até porque você tem tanto alunos como funcionários, né, como colaboradores, que têm comorbidade, que não vão voltar à sala de aula. E a gente vai ter de fazer o atendimento em casa. Então, as aulas vão ser em tempo real, né, tanto para quem estiver dentro de sala de aula, como para quem estiver em casa. Isso já está acontecendo em Manaus. Uma turma, por exemplo, a turma A é dividida. Segunda, quarta e sexta, a turma A1 assiste, e quarta e quinta, a turma B. E na outra semana, reversa. Quem fez quarta e quinta, faz segunda, quarta e sexta. Isso já está pronto. Isso já está proposto, é o que eu estava dizendo, há mais de 50
certo.
Dias.
Agora...
Que é o protocolo que nós mandamos para a CESA, né? Nós protocolamos lá em 1/7.
Agora, Geraldo, ontem o governador falou, né, que caso haja liberação para o restante das etapas de ensino, primeiramente seria um ensino médio, ainda não bateu o martelo, mas poderia ser depois de outubro. Nas conversas que vocês têm com a Secretaria de Educação, com a Secretaria de Saúde, acredita que a partir de outubro possa haver mesmo essa liberação?
Eu espero que essa volta aconteça ainda no mês de setembro. Bom, você tem o ensino médio...
Mas setembro já está descartado pelo governo.
A conclusão da educação básica, que quem vai alimentar o ensino superior, que você tem uma prova de Enem em janeiro, ela tem que voltar, esses meninos precisam de ter um acolhimento Você tem aluno que talvez não consiga ter aula remota, acompanhar isso em casa. E esse aluno deveria estar na escola. Aqueles que podem acompanhar em casa, que ficariam em casa. Mas o ensino médio, ele precisa de voltar e precisa de voltar com urgência. A educação infantil, você imagina que eu estou vendo que o governador está dizendo que 5 mil servidores voltam ao trabalho. Pais, aonde que vão deixar os filhos? É com a avó, é com a tia, o que está acontecendo é deixar com a cuidadora. E nós temos o protocolo, que eu estou dizendo, com a segurança máxima que é possível de ofertar, e não está sendo visto. Então, por isso que eu espero que o ensino médio, até pelo tempo, né, ele volta agora também em setembro.
Eu acho um pouco difícil, até por conta da definição dada pelo governador ontem. Ele deu sinais de que isso não aconteceria. Mas eu também queria perguntar para o senhor como é que vai funcionar o ano letivo para as faculdades. Vocês têm alguma programação de estender o ano letivo? Ele vai invadir dezembro, janeiro? Como é que vai ser? Ou vai tudo terminar mesmo como estava previsto?
Todos, inclusive a escola básica também, está seguindo o calendário, como determina, né, como a portaria do Conselho Nacional de Educação e a resolução do Conselho Estadual de Educação. Eles estão cumprindo o que está determinado lá, portanto, o ano letivo. Se não tiver mais nenhum tropeço, a gente termina no máximo aí logo depois do Natal. Entre o dia 26 e 28 de dezembro, provavelmente já está completado aí as 800 horas.
Ok, então, só para a gente finalizar aqui, com o Geraldo Dioro, ele que é superintendente do Sinep, o sindicato responsável pelas empresas privadas de ensino, né, das escolas particulares aqui do estado. Só uma mensagem que o senhor poderia dar, tem muitos pais ouvindo a gente aqui, certamente, de escolas particulares. Esses pais, eles podem se sentir seguros quando voltarem às aulas? Os alunos de faculdades também particulares que dia 14 de setembro terão que voltar. O que o senhor tem a dizer a essas pessoas que estão com medo, talvez, de serem infectadas nessa volta? O senhor acha que realmente está seguro para o pessoal voltar?
Dentro da segurança possível, porque você pode acontecer, você pode se contaminar em qualquer lugar, concorda? O que a escola está fazendo é tomando cuidado máximo, é por isso que está reduzindo, né, está reduzindo o número de alunos e o revezamento desses alunos, exatamente para que ele possa se sentir mais confortável e com maior segurança. Eu acho que os pais, né, a comunidade daquela escola já poderiam começar a visitar, experimentar essa nova escola que está surgindo, né, para que eles possam se sentir realmente seguros de mandar para o filho ele ir para a escola, para a faculdade, por exemplo. Né, dentro daquilo que é possível de garantir, com toda essa segurança que a gente está adotando aqui do mundo todo, ela está aí.
Ok, então. Muito obrigado aqui.
Eu queria uma última pergunta, só para a gente encerrar. O que vocês esperam fazer nos próximos dias para tentar definir essa situação de um retorno mais rápido junto ao governador? Tem algum tipo de reunião marcada? Tem algum tipo de diálogo estabelecido? Qual é o próximo passo de vocês, hein?
Olha, nós tínhamos uma reunião marcada para sexta-feira agora, que é o grupo do GT, que é o grupo que reúne aí o grupo originado da CEDU, da CESA e do SINEP. E isso aí o secretário Vitor, o secretário de Educação, ampliou, hoje tem 28 ou 32 componentes, que estão dando o tom do mapa de risco. Pelo que foi dito, se nós tivéssemos uma UTI com abaixo de 70%, o RT menos do que 1, a gente já está com, se não me engano, 0,64. Então, seriam indicativos que nós pudéssemos voltar. E esse indicativo é por isso que a gente está esperando a segunda quinzena de agosto. Todos esses indicativos aí que vocês estão noticiando já foram cumpridos.
Certo.
Então, a gente espera que a equipe técnica lá da Secretaria de Saúde, né, ele tem um outro olhar, né, e dentro da proposta que nós estamos fazendo. A gente está pensando, por exemplo, o ônibus. É, na medida que você reduz o alunato a 50%, a 30%, você não tem problema de ônibus, né? No caso dos alunos. É por isso que você está dizendo, eu vou receber menos alunos em sala. Então, a gente não vê. Né? Bom, vamos tentar conversar com eles de novo.
Tá certo.
Tá, okay. Precisamos, pelo menos, que a educação, ensino médio, volte agora em setembro.
Ok, então, agora sim, finalizando nossa conversa com o Geraldo Dioro Filho, superintendente do Cinep aqui no Estado. Qualquer novidade aí a respeito dessas alterações, liberações de funcionamento, a gente volta a falar com o senhor. Muito bom, muito obrigado e bom final de quinta-feira.
Obrigado a vocês pela oportunidade. É muito bom, a gente está sempre à disposição quando vocês precisarem. Uma boa tarde para todos vocês.
Tá certo, então. Agora.